Euromilhões todas as tardes com Bruno Roseiro e Bruno Vieira Amaral. Roseiro, boa tarde, bem-vindo.
Olá, boa tarde.
Tema para hoje, Bruno, as negociações com o Marcus Edward, vai mesmo vestir de verde?
Sim, nesta altura está mais para sim do que para não. Aliás, está muito mais para sim do que para não. Como em tudo, nestas negociações houve cedências das duas partes. O Sporting, que não queria passar da barreira dos 6 milhões, já terá chegado à barreira dos 8 milhões. O Vitória de Guimarães, que não queria abdicar dos 12 milhões, já terá descido até aos 10. Muito provavelmente o negócio em termos de dinheiro ficará mesmo pelos 8 e qualquer coisa, mais aquelas habituais cláusulas por objetivos. Depois há aqui a dúvida em relação aos jogadores que irão para o Minho. Bruno Gaspar, que é um lateral direito que tem contrato de Sporting, mas há muito não faz parte das opções, nem de Ruben Amorim, nem de outros treinadores anteriores, vai a título definitivo para o Vitória. Houve esse pedido por parte do Vitória do empréstimo de Bruno Tabata, que foi imediatamente recusado. Aliás, da parte do Sporting foi logo explicado que, a partir do momento em que Tabata tivesse de entrar no negócio, fosse por uma cedência temporária ou a título definitivo, o negócio caía, porque Bruno Tabata é um jogador com o qual Ruben Amorim conta. E entrou nessa sequência Gonzalo Plata, que está nesta altura cedido a um clube espanhol da segunda liga, e há essa dúvida se poderá ou não sair também depois do caso que protagonizou ao ser apanhado durante a madrugada a conduzir com álcool num acidente. Se poderá ou não sair antes, tudo aponta para que não, e se assim for, poderá ser reforço do Vitória de Guimarães por empréstimo apenas a partir do verão. Portanto, as coisas começam a montar-se para haver esse reforço. Há aqui muitas dúvidas. Porquê é que Marcus Edward é assim um pedido tão importante para Ruben Amorim? É, tal como é, um central pela direita, acrescente. A diferença é que Marcus Edward vem enquadrado num contexto que propicia a sua chegada já em janeiro. Primeiro, o Paulinho é o exemplo paradigmático disso mesmo, ou seja, na última época, Ruben Amorim, no verão, tinha inclusivamente recusado um jogador como Slimani, que tem uma ligação de empatia com os sócios muito, do Sporting, muito grande, mas mesmo assim Ruben Amorim sempre considerou que Paulinho era o jogador ideal para a forma de jogar da equipa, e então em janeiro foi possível chegar a esse acordo naquela que foi a contratação mais cara de sempre do Sporting, por 16 milhões por 70% do passe. E nesta altura existe também essa ideia de que Marcus Edwards poderá ser importante em termos de título, porque o Sporting está nesta altura, além de todas as competições que enfrenta, está nesta altura também a discutir o título, e ao mesmo tempo poderá já começar a fazer uma espécie de ambientação àquilo que será a próxima época, onde Sarabia já não estará, porque é incomportável o ordenado que ele tem no Paris Saint-Germain. De acrescentar também que, sendo estes 8 milhões por metade do passe, porque o Vitória só tem metade do passe, os outros 50% estão na parte do Tottenham, entra garantidamente no top 10 das compras mais caras de sempre do Sporting. Fazendo até a conversão dos 50% do Tottenham, também 8 milhões de euros, seria a segunda compra mais cara de sempre, só atrás do Paulinho, que custou os tais 16 milhões por 70% do passe. E uma outra curiosidade, que é o primeiro jogador que de raiz não fala português nem espanhol no plantel de Ruben Amorim, que é outra curiosidade, mas que, por estar também já no Minho e em Portugal há 2 anos e meio, já consegue perceber, e portanto não haverá necessidade de estar a falar inglês com ele para perceber aquilo que é indicado pelo treinador.
Bruno, e qual é a razão para o Sporting fazer estes negócios mais avultados agora em janeiro do que no verão, como no caso do Paulinho ano passado, e agora também havendo esta possibilidade de entrar para o top das compras do Sporting de Marcus Edward?
Porque o negócio no verão caiu porque apareceu o Sarabia quando estava no momento a ser negociado. Ou seja, o Vitória também estava a esticar muito mais a corda no verão do que está a esticar agora, mas a possibilidade que houve no meio das negociações no Mendes, e nós escrevemos isso no Observador, no Mendes começa a ser verdadeiramente negociado numa chamada do Leonardo para o Viana no fim de semana, e alguns entre domingo e segunda surge a possibilidade de Pablo Sarabia poder chegar ao Sporting por empréstimo, e a partir desse momento deixou de haver Marcos Edwards na equação. O que existe agora é já a noção de que, por um lado, Marcos Edwards tem características que Ruben Amorim não tem no plantel, e por muito que nós possamos fazer muitos elogios a Pote, Sarabia e Paulinho, nenhum deles é um jogador de um para um, nenhum deles é capaz, ou tem essa característica de partir para cima do adversário, de poder fazer desequilíbrios, sobretudo até pelos corredores laterais, e ao mesmo tempo terá 6 meses de ambientação para, na próxima época, já sem Sarabia, poder afirmar-se na equipa
de Ruben Amorim. De raiz de resto, Bruno, já em 2000 o Sporting tem boas memórias de um forte investimento em janeiro, não é? Deu-se bem, venceu o campeonato desse ano e foram muitos os jogadores que na altura fizeram a diferença e que chegaram em janeiro.
Eu?
Sim. Desculpa, Roseiro.
Sim, esse aí é o melhor exemplo. Aliás, quando nós pensamos em mercado de janeiro, em relação a todas as equipas, aquilo que se vê mais, ou aquilo que toda a gente foca os olhos, é em 2000, porque foi a transfiguração completa de uma equipa. O Sporting naquela altura estava ainda na primeira fase de Inácio, que tinha substituído Giuseppe Matarazzi no comando do Sporting, já só tinha o campeonato e a Taça de Portugal, já tinha sido também eliminado das competições europeias, e consegue 3 reforços cirúrgicos que de facto fizeram toda a diferença. André Cruz é por demais conhecida, a sua qualidade não só como central, mas também a diferença que conseguia fazer nas bolas paradas e que foram fundamentais também, por exemplo, no jogo do Sporting com o Futebol Clube do Porto em casa, que é quando se dá a mudança do campeonato.
Foi o Coates de então, não é?
No jogo decisivo do campeonato em Vidal Pinheiro com o Salgueiros, mais uma vez André Cruz de bola parada, ou seja, há uma série de jogos que ele
vai fazer. E o Acosta também teve um papel fundamental nessa equipa,
mas tinha vindo já cá estava.
Sim, mas também veio numa janela de inverno. Na anterior.
De inverno, exatamente. Vem na janela de inverno e passadas poucas semanas era acusado de ser um avançado velho e com ciática.
Sim. Esses primeiros meses do Acosta no Sporting foram muito difíceis, mas também é verdade que esta janela de transferências de 2000 tornou-se uma coisa quase mítica e que também obscurece os flops, não é? Esquecemos-nos muitas vezes dos flops, não é só do Sporting, de todos os clubes, e nomeadamente dos três grandes. Também houve muitos flops contratados com essa ânsia de mudar alguma coisa e de conseguir resultados imediatos e depois fracassaram. E o Sporting não é isso que precisa neste momento. O Sporting não vai fazer uma revolução no plantel. Neste momento precisa de contratações cirúrgicas, como será o caso do Marcos Edwards. Portanto, também é uma situação muito diferente.
Vai reforçar, e por falar em flops, e olhando também para o caso do Sporting, e olhando também para uma época que deu título, recordar a célebre frase de Nalitis, que foi um ponta-de-lança que foi contratado para ser uma espécie de sombra de Jardel em 2002, portanto foi ali na altura também do mercado de janeiro de 2002, que acabou a temporada com o Sporting a ganhar tudo, porque havia um senhor chamado Mário Jardel, e ele, todo muito pimpão da vida, chegou à Grécia a dizer: eu e o Jardel fazemos uma grande dupla, juntos fizemos 56 golos. Pronto, esquecendo só de um pequeno pormenor, que foi Jardel fez 55 e ele marcou um.
Marcou um, nada mal. Olha, vamos ao futuro, todos os caminhos parecem dar a Barcelona, há também jogadores do nosso campeonato que podem estar na calha, para um regresso do Grimaldo a Barcelona, mas tudo isto gira um bocado à volta de uma coisa que já aqui falamos no Euromilhões, que é o dinheiro apareceu em Barcelona, não é? E não sabia onde é que andava.
Sim, o dinheiro apareceu, que mais não seja da garganta de Juan Laporta. E eu hoje trago aqui este tema porque o Mundo Deportivo traz uma lista extensíssima de jogadores que alegadamente os empresários têm falado com dirigentes do Barcelona para tentar lá colocá-los, de notar que muitos deles estão a acabar contrato, e isso muitas vezes também altera aqui um bocado a perspectiva, e aquilo que é um negócio impossível pode, entretanto, tornar-se um negócio que pode ser feito. Estamos a falar de nomes como Dybala, como Cavani, Aubameyang, Rudiger, Kessié, isto são todos jogadores que vão acabar contrato daqui a 6 meses.
Tudo
temos
gente
depois
nova.
Outros. O Cavani, pronto, se acreditarmos no milagre Benjamin Button de Ibrahimovic, também é um miúdo, não é? O Ibrahimovic aos 40 anos ainda consegue fazer a diferença, e o Cavani aos 34, verdade seja dita,
é um jovem.
Ponta de lança que aparentemente o Rangnick mais gosta, muito mais do que um outro senhor que anda lá com 5 bolas de ouro, que parece que lhe atrapalha um bocado o sistema tático. Agora, aquilo que eu vejo no Barcelona, e foi por isso é que eu trouxe este tema, é um bocadinho mal comparado com o Newcastle, mas é um bocadinho, o Barcelona está a entrar na espiral que levou a toda esta desgraça, que foi o ano 2017, porque em 2017 o Barcelona, do senhor Bartomeu, que não tenho dúvidas que é o pior presidente da história do Barcelona, foi surpreendido pelos 222 milhões de euros pagos pelo Paris Saint-Germain, pelo Neymar, e depois teve um problema que foi, para qualquer negociação que ele partisse, e como não soube antever essa possibilidade de saída de Neymar, sabia que qualquer clube ia esticar a corda ao máximo em termos de dinheiro. E então quem é que chegou a Barcelona? Coutinho e Dembélé, com o sucesso desportivo, ou não sucesso desportivo, que nós conhecemos. E parece-me que o Barcelona, 5 anos depois, está novamente a incorrer no mesmo risco, ou seja, mostrou que é um clube que tem muito dinheiro, que tem condições para contratar, que quer voltar a ser aquilo que era, e até aqui tudo muito bem. Agora, tem dois problemas. Um, não tem dinheiro para pagar esses vícios, porque o Barcelona não saiu da crise financeira em que se encontra, e dois, tem de primeiro definir aquilo que é o seu projeto desportivo para depois ver quem é que pode ou não entrar na equipa. E parece-me que o Barcelona, mais uma vez, está a incorrer nesse risco.
Eu só não percebo aqui a posição do treinador do Barcelona, do Xavi, em relação ao Dembélé.
Críticas fortes, não é?
Sim, ele diz que se ele não renovar, sai da equipa. E temos falado, já falámos aqui noutras ocasiões, por exemplo, sobre o Sérgio Conceição e como ele tem aproveitado. Mesmo esses jogadores que estão em final do contrato e podem sair a custo zero, e que têm conseguido trazê-los para a equipa e, bem, eles são ativos do clube e enquanto têm contrato com o clube...
Pelo menos desportivamente,
claro,
têm que justificar.
A tarefa do treinador é essa, mas aqui parece que Xavi é o porta-voz da direção. Não sei se concordas, Rodrigo, com...
Exatamente, é exatamente isso. Se eu conseguisse imaginar, conseguia imaginar Juan Laporta, já recuperado do seu isolamento depois de ter tido Covid-19, a falar com o Xavi e a dizer: epá, isto está mesmo muito complicado de renovar com ele. Se tu pudesses dar aqui o empurrão,
dá um aperto, faz favor. Sim.
Pronto, porque Laporta funciona assim. Laporta funciona assim, com todo o respeito, tem um bocadinho esta postura de gangster, não é? Só um gangster é que vai pôr um cartaz de não sei quantos metros num prédio que está virado para o Santiago Bernabéu quando as eleições são do Barcelona.
Exato.
E ninguém vai votar ali.
Exato.
Portanto, não,
Bruno,
mim,
vamos rapidamente ao passado. Traz aqui um tema que me agrada particularmente, que é o regresso da Jamaica às competições de bobsled. Parece que vão regressar aos Jogos Olímpicos de Inverno, numa história já com alguns anos e que até deu filme.
Sim, que deu filme, e eu sem vergonha digo sem vergonha que é, em termos de comédias, é dos filmes mais interessantes, mais marcantes e que eu mais gosto. Chama-se Cool Runnings, Jamaica Abaixo de Zero, que conta com muito romantismo, muito floreado e muita coisa que na verdade não aconteceu, a história da primeira equipa de bobsled da Jamaica, que foi aos Jogos Olímpicos de Inverno em Calgary, em 1988. Há ali algumas partes que são verdade, nomeadamente o facto de o grande impulsor ter sido um atleta que tinha o sonho de chegar aos Jogos Olímpicos de verão como velocista pela Jamaica. Há também a outra parte que é verdade.
Mas aí a concorrência era muita, não é? Na velocidade na Jamaica.
Sim, a concorrência era muita. O filme começa com ele numa pista até quase terra batida a cair quando está quase em cima da meta, que não foi propriamente assim que a história aconteceu.
O
treinador americano. Sim, o treinador americano que aparece no filme é quase tipo desafiado, como se fosse um desafio, pela primeira vez, vai lá e ajuda-nos a fazer.
Mas ajuda-me aqui numa coisa, esta será a segunda participação da Jamaica em bobsled?
Não, eles conseguiram, em bobsled 4, eles ainda conseguiram ir a 98, também ainda conseguiram uma participação, porque no fundo foi quase uma espécie de impulso, porque o país de facto vibrou muito com aquela participação da Jamaica. Aliás, aparentemente as únicas pessoas que inicialmente não vibravam eram as equipas concorrentes da Jamaica nesses Jogos Olímpicos de 1988, porque achavam que aquilo era uma vergonha para a própria modalidade. E o grande feito, e é a grande história que existe aí, é a Jamaica, e essa é a parte verdadeira. Em 1988, a Jamaica estava a fazer tempos que estava a surpreender toda a gente, não podia, ou seja, não tinha tempos para muito provavelmente chegar ao pódio. Mas podia ter conseguido um resultado bem melhor, e na última prova o bobsleigh acaba por se desmontar, porque eles não tinham grande dinheiro para comprar o bobsleigh, acaba por desmontar e eles acabam por transportar depois até ao final da linha da meta o bobsleigh, sob os aplausos da equipa da Suíça, que foi campeã nesse ano.
Nessa modalidade.
Bruno, agora, Alemanha, Rússia, etc.
Para nós, e se calhar aqui para nós os três, o desejo é que isto dê uma sequela de Jamaica abaixo de zero. Eu seguramente que veria esse filme de novo, agora retratando essa participação nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno. Bruno Roseiro e Bruno Vieira Amaral, todas as tardes com o Euro Milhões. Brunos, bom resto de dia. Até amanhã.
Obrigado.
Seja bem-vindo aos últimos instantes do até agora melhor jogo deste Campeonato da Europa.
Minuto 90. Em cima do apito final, o resumo dos jogos deste europeu. Os golos, os casos e os melhores e piores em campo.
Finalmente voltamos a ouvir gritos de gol na bancada.
Minuto 90. No final de cada jogo, aconteça o que acontecer, na Rádio Observador.